Olá, bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. No programa de hoje você confere. Ecobags da Engenharia Solidária podem ser enviadas para todo o Brasil. Iniciativa Ecológica e Sustentável é mais uma ação da ONG que atua na defesa animal em Caxias do Sul. Relatório recente da ONU aponta que a mudança climática é o principal responsável pela duplicação das catástrofes naturais. E ainda, pandemia provoca o aumento do consumo de alimentos orgânicos. Segundo a Associação de Promoção dos Orgânicos, no primeiro semestre de 2020, a venda desses alimentos teve crescimento de mais de 50% no Brasil. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos, das 9 às 10 horas da manhã. O programa também fica disponível no site, no endereço www.tuaradio.com.br, em podcast. Por isso, curte, compartilha e convida os amigos para acompanhar essa proposta que promove a vida. Nesse primeiro bloco do Vida, Ecologia e Sustentabilidade, o assunto é clima e impactos. Um relatório recente da ONU apontou que a mudança climática é o principal responsável pela duplicação das catástrofes naturais. O gerente de Economia da Biodiversidade da Fundação Grupo Boticário, André Ferretti, analisou esse fenômeno em entrevista ao programa. Acompanhe. André, seja muito bem-vindo. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem.
A ONU acabou de apresentar um relatório, André, mostrando que a mudança climática é a principal responsável pela duplicação das catástrofes naturais, inundações, tempestades cada vez mais frequentes em pelo menos as últimas duas décadas que estão sendo mais monitoradas. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre esse relatório que a ONU traz e linkar com o que está acontecendo, por exemplo, no Brasil.
A gente tem visto, todo mundo sente, né, que o clima não é mais o mesmo. É comum a gente estar conversando com amigos, com qualquer pessoa, com motorista de táxi, de Uber, com motorista de ônibus, com o vizinho, e a gente sempre comenta que o clima não é mais o mesmo. A gente tem visto mais recentemente grandes incêndios no mundo inteiro, grandes secas e ondas de calor, e também de vez em quando a gente vê grandes enchentes, inundações, grandes furacões. Então, esses fenômenos, eles têm, de fato, ficado mais intensos e frequentes, e esse levantamento da ONU mostra que do ano 2000 a 2019 foram registrados no mundo 7.348 grandes desastres naturais, sendo, então, nesses 20 anos, quase 7.400, né? E nos 20 anos anteriores, de 1980 a 1999, a gente teve mais ou menos metade disso. A gente viu que duplicou nesses últimos 20 anos os desastres naturais, e essa duplicação foi principalmente causada pelas mudanças climáticas. A gente tem desastres naturais independentes das mudanças climáticas, mas com as mudanças climáticas esse número aumentou muito. E o custo estimado desses desastres nesses últimos 20 anos foi de cerca de 3 trilhões de dólares, sendo que de 80 a 1999 o custo foi a metade, 1,6 trilhões, agora 3 trilhões. Então a gente vê que isso gera um custo muito grande também, além de um custo financeiro, ele também tira muitas vidas, são milhares de pessoas mortas todo ano por esses grandes desastres naturais.
Aliás, André, pegando esse gancho, né, de vidas perdidas, esse relatório que a gente está mencionando aqui foi um alerta que a ONU fez, né, com dados, alguns deles você já trouxe aqui, mas a gente vai repetir até para poder fazer um destaque e ir entendendo de forma mais aprofundada essa questão, né? Ele saiu no dia 12 agora de outubro, né, e ele mostrou que mais de 1 milhão e 200 mil pessoas morreram só por causa de catástrofes ambientais, né, devido à questão climática desde o ano de 2000. 3 mil, veja bem, né, nos últimos 20 anos, nas últimas duas décadas. E de acordo com esse relatório, setembro foi o mês mais quente da história, de acordo com o Serviço de Mudança Climática Europeu. O que dá para a gente fazer aqui uma leitura rápida e simples é de que não só as últimas décadas têm sido as piores, como elas estão piorando cada vez mais a cada ano que passa. É mais ou menos isso, né?
Exatamente. A gente tem visto a cada ano esse recorde de temperatura média do planeta aumentar. A gente viu aqui no Brasil alguns recordes uma semana ou duas atrás em várias regiões. A gente chegou a ter, por exemplo, na Califórnia, 51 graus atingidos na Califórnia, graus Celsius, né? Em várias cidades brasileiras a gente teve aí temperaturas de 40 a 45, como Cuiabá, Curitiba, por exemplo, a temperatura chegou a 35, e em São Paulo chegou a 38, 39, são temperaturas muito acima da média para esse período. Imagina, então, o que pode acontecer no verão, que é a época mais quente, que ainda não chegou.
Uma outra informação importante que consta também do relatório são as autoridades, são as lideranças mundiais que começam a, digamos assim, também se engajar. Né? A gente sabe que é uma questão importante, inclusive para a economia. Toda vez que a gente conversa, a gente lembra aqui do Fórum de Davos, né, que é o Fórum da Economia, que o último tema, o último que aconteceu foi justamente centrado nessa questão da bandeira verde. Então isso chama atenção. Papa Francisco vem falando reiteradas vezes até porque ele também está ligado com essa questão de São Francisco, que foi o nome que ele escolheu e é uma liderança mundial. E agora, mais recentemente, que inclusive foi apontado nesse relatório da ONU, o próprio Dalai Lama, né, pedindo uma ação conjunta contra a mudança climática. Ou seja, a gente vê entes, como as questões da ecumenidade, que não costumavam estar engajadas com temas como esse de forma pública, agora também levantando essa bandeira, porque o que dá para entender é que chegou num momento tão crucial que algumas pessoas vêm falando o termo recuperação verde. Sem uma recuperação verde, estaríamos aí à beira, né, de um colapso planetário. Você entende da mesma maneira, André?
Sim, exatamente. A gente percebe que a ação do ser humano na Terra tem causado grandes danos. O planeta tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. O Homo sapiens tem aí 200 mil anos, então ele surgiu muito recentemente, pensando-se na idade do planeta. E a nossa civilização, ela existe há 20 mil anos, a agricultura tem menos de 10 mil anos. Agora, a queima de combustíveis fósseis, que foi o que acelerou essa mudança climática, tem cerca de 200 anos, ou seja, há cerca de 200 anos nós começamos a usar demasiadamente os combustíveis fósseis. Isso coincide com também a revolução industrial, o uso das máquinas, dos automóveis, e essa queima de combustíveis fósseis e também a queima de biomassa vegetal, os desmatamentos no planeta como um todo nesse último século, acabaram aumentando demais a concentração dos gases de efeito estufa na atmosfera, e com isso a temperatura média do planeta tem subido, e a tendência é que ela suba muito mais. Desde a Revolução Industrial até hoje, a gente já aumentou em média 1,2 graus a temperatura média da Terra. E as previsões que existem hoje, as previsões dos principais cientistas do mundo, é de que a gente vai chegar no final do século com um aumento de temperatura por volta de 3 a 3,5, sendo que algumas regiões podem chegar a 5 a 6 graus acima da temperatura média antes do período da Revolução Industrial. A gente vê que, na média, a gente pode aquecer aí mais de 3 graus em algumas décadas, e isso gera um impacto global, um impacto na qualidade de vida das pessoas, muitos desastres ambientais também, muitos prejuízos.
André, a gente falou aqui um pouco dos problemas, né? Agora a gente vai tentar olhar um pouco também para os caminhos das soluções. A gente sabe que tem muita gente trabalhando nas soluções, a própria ONU, a própria Fundação Grupo Boticário. Eu vou pegar um gancho que, obviamente, você sabe falar muito bem, que é da Fundação Grupo Boticário, que mais uma vez lançou, agora em setembro, né, aquela maratona de ideação de soluções criativas, já é tradicional, focada agora na proteção da Mata Atlântica. Como funciona, por exemplo, esse projeto? E se você quiser destacar alguns outros também que vêm acontecendo agora em 2020, justamente pensando nisso, em soluções.
Isso, a Fundação Grupo Boticário tem atuado muito com essa lógica de solução, de inovação, juntar as pessoas primeiro para juntos entendermos quais são os nossos principais desafios e depois propor soluções. A gente sabe do problema e o que a gente precisa então é encontrar as melhores soluções, as soluções mais rápidas, mais viáveis, mais baratas, né? E a gente tem aí inúmeras áreas do conhecimento que juntas podem encontrar saídas inteligentes, saídas com um bom custo e que podem ser rapidamente implantadas. Então a ideia é não apenas identificar o problema, mas o principal é, sabendo desse problema, unir esforços de toda a sociedade. Para gerar essas soluções. E são várias as soluções, né? A gente sabe que alguns desses problemas, como o desmatamento e a queimada, têm causado assim, graves problemas locais, mas esses desmatamentos e queimadas, além de empobrecerem o solo, além de matarem, né, diversos seres vivos que habitam aquela região, a gente tem visto aí os animais mortos por esses incêndios, a gente também acaba prejudicando uma série de outras ações, uma série de outras atividades humanas, como agricultura, agropecuária em geral, e prejudica o clima global do planeta. Então, a gente sabe que parte dessas soluções é melhor utilizar as áreas de produção agropecuária e como conservar as áreas com ecossistemas naturais, como gerar renda com essas áreas naturais, como melhor aproveitar, como gerar menos impacto com essas atividades agropecuárias, como melhor proteger o solo, a água, e os recursos naturais como um todo.
André, não sei se você tem informações deste último evento, essa maratona, né, de soluções aconteceu aí para a região de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, com aporte, né, de até R$ 600.000, apoio financeiro para algumas ideias que pudessem surgir ali da Fundação Grupo Boticário, de apoio a essas ideias interessantes e capacitação de pessoas, né, de atores dessa cena, de gente que possa fazer mudanças. Eu sei que ela já aconteceu agora, né, até o dia 15 de outubro, de forma online. Eu queria te ouvir um pouquinho, não sei se você tem esses dados, para talvez apresentar algumas ideias que possam ter surgido aí desse grupo de pessoas que foram selecionadas na maratona, para poder apresentar possíveis soluções de proteção à Mata Atlântica.
Ah, sim, foram várias soluções. A gente está na etapa final, em que o conselho curador da Fundação Grupo Boticário define as vencedoras aí, mas tivemos aí centenas de propostas, desde de como você proteger áreas de fatores de degradação, como você levar as pessoas para lá de uma forma mais efetiva, a um custo menor. Como você organizar as informações sobre essas áreas para que as pessoas possam conhecer, possam visitar, como organizar essas visitas, como viabilizar a ida de mais pessoas de forma segura, mais barata e de forma a gerar menos impactos nessas áreas. Então, a gente tem diversas soluções. Tem negócios também, né? A geração de novos negócios que possam ajudar a conservar essas áreas e a gerar renda para as pessoas. Então foram diversas soluções, algumas delas também em relação a saneamento, por exemplo, como a gente não deixar sujeira nessas regiões ou como tratar resíduos que possam já existir lá. Então tem bastante coisa, muita coisa ligada com o turismo de natureza, né? Isso é comum, mas também sobre como melhor organizar, melhor gerir as áreas protegidas e privadas e públicas, e como de fato a gente conseguir gerar renda nessas áreas de forma a gerar um benefício direto para as pessoas que estão ali e ao mesmo tempo conservar a natureza.
André, a última pergunta que eu quero te fazer é mais com base realmente no teu expertise, tá? Tô perguntando pro André Pessoa, esse André que tem visto tantas coisas nesses últimos anos, levando em consideração o cargo que tu ocupa na Fundação Grupo Boticário, congressos, né? Esses movimentos todos, as viagens, que tem a ver com este imaginário que todos nós estamos fazendo agora do mundo pós-pandemia, né? A gente tem falado tanto isso, a imprensa tem falado, tentando imaginar como deverá ser esse mundo, né? A partir dessa experiência de pandemia, foi um ano inteirinho praticamente, né, de isolamento, de mudanças de pensamento, de novos negócios surgindo, de celeridade em algumas tendências que vinham antes, como essas, né, que levam a causa verde à frente. Então eu queria te ouvir um pouquinho, o que tu acreditas, André, que fica de verdade de legado desse aprendizado, assim, seja no âmbito mais pessoal, seja de organizações, de negócios, ou mesmo de políticas públicas?
Bom, a gente viu que essa pandemia nos exigiu mudanças de comportamentos e que essas mudanças, em muitos casos, trouxeram melhorias para atividades que a gente tinha antes. Por exemplo, a gente hoje acabou evoluindo aí 3, 4, 5 anos em alguns setores, como, por exemplo, vendas online, como reuniões e eventos também online em vez de presenciais, e a gente conseguiu se virar mesmo com essa situação super complicada. A emergência climática que a gente vive hoje é um tipo de pandemia, e é uma pandemia global também, é algo que já tem sido avisado há muito tempo, que está prejudicando todo mundo e que a gente precisa unir esforços, assim como estamos unindo hoje para combater esse vírus. A gente precisa unir esforços para combater esse grande mal, que é o grande mal do século para a nossa civilização, a mudança climática, que prejudica a vida de todos e pode gerar, inclusive, pandemias como essa. As mudanças climáticas afetam a biodiversidade, podem desalojar espécies que estão hoje longe da população humana, mas que com a mudança climática elas podem afetar a nossa civilização, desde, por exemplo, vírus e outras doenças que estavam congelados em áreas que tradicionalmente ficam congeladas por muito tempo, mas com o degelo dessas regiões, alguns desses vírus podem voltar. Alguns ambientes em que essas espécies vivem podem ser totalmente alterados de forma que elas saiam dessas regiões e acabem tendo um contato mais fácil com a humanidade. Então, isso mostra que a gente precisa unir esforços para reduzir esse problema, que é a mudança climática, e a gente tem tecnologia para isso. E a gente pode aproveitar alguns conhecimentos que foram gerados, algumas tecnologias geradas, para ajudar, inclusive, no combate dessas mudanças climáticas, como, por exemplo, reduzir a necessidade das viagens, seja a nossa viagem diária de ida ao trabalho, seja a viagem para reuniões de negócios, que movimentam milhares de pessoas todo dia no mundo. Então, a gente hoje tem tecnologia para evitar isso, assim como evitar a queima de combustíveis fósseis dos nossos carros, dos ônibus, dos aviões, e ao mesmo tempo buscar outras formas que possam, outras formas de energia, de tecnologia que possam nos ajudar a solucionar esse grande problema e a contornar essa questão da emissão de gás de efeito estufa.
Você ouviu o gerente de Economia da Biodiversidade da Fundação Grupo Boticário, André Ferretti. E no próximo bloco, pandemia provoca o aumento do consumo de alimentos orgânicos. Segundo a Associação de Promoção dos Orgânicos, no primeiro semestre de 2020, a venda desses alimentos teve crescimento de mais de 50% no Brasil. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade volta já. Música.